Boa noite. Eu costumo fazer as minhas mensagens geralmente escritas, invariavelmente escritas. Mantenho toda quinta-feira um blog onde cuido de eventos políticos, econômicos, né? Sempre comento essas coisas. Pois bem, meu nome é Luiz Eduardo Costa, sou jornalista há muitos anos. Hoje à tarde, eu sentindo alguns problemas pulmonares, eu estou aqui em Canindé, onde eu divido minha permanência entre Canindé e Aracaju. Eu sentindo alguns problemas, não fui para o hospital daqui, de Canindé, porque infelizmente não pelos seus funcionários, não pelos seus servidores, não pelos seus médicos, não pelas suas enfermeiras, mas tenho uma péssima imagem, porque lá quase tudo falta. O Hospital de Canindé, que tem uma receita mensal de 17 milhões de reais. É bom que isso não seja esquecido. Pois bem, então eu fui para Poço Redondo. E Poço Redondo, que tem uma receita inferior à metade do que Canindé, um pouco, a metade mais ou menos do que Canindé, ou quase exatamente a metade. Só que é um município maior, tem muito mais povoados. Talvez seja um município brasileiro onde tem mais assentamentos do MST. Por falar em. Bom, mas então, fui bem cuidado, tomei soro, fiz respiratórios, tomei diversos remédios e tal. O médico me prescreveu uma coisa, disse que eu estava com a mancha no pulmão, que era preciso cuidar e estou tomando as providências. Quanto a isso, acredito que já está tudo bem enquadrado, bem encaminhado. Mas quando eu retornei para aqui, onde eu tenho a propriedade, tem também uma emissora de rádio. Bom, eu fui informado de que caiu o teto de uma escola no local que se chama Assentamento Gualter. A escola chama-se Maria Preta. É a única escola naquele povoado, que deve ter algo em torno de umas 1.500 pessoas. Ou seja, algo em torno de 200 e poucas crianças. Bom, seria comum, não digo comum, mas não causaria espanto. Felizmente, graças a Deus, essa coisa aconteceu quando não havia alunos na escola. Ninguém foi ferido, ninguém morreu. Isso já é uma coisa a comemorar. Mas vamos, aqui alinhar alguns fatos. Há 2 anos atrás, também nas mesmas circunstâncias, caiu aqui o teto de uma escola chamada Edna Apolônio. Essa escola no centro da cidade. Causou espécie, causou estranheza, porque ela acabara de ser reformada na administração do atual prefeito. Bom, acontece que, recentemente, a senhora juíza, que substituía o desembargador Diógenes Barreto, e determinou o retorno do prefeito, que então estava afastado das suas funções. E uma das coisas que ela deixou bem claro foi que o relatório que lhe foi apresentado pela situação das escolas, sobre a situação das escolas, do sistema educacional do município, não denotava nada de mais grave. Bom, o vice que assumiu estava exatamente empenhado em reparar essa situação periclitante das escolas. Todo o sistema escolar estava sendo tratado com o máximo cuidado, tanto assim que a secretária que assumiu na quinta, no dia de quinta-feira, encontrou as escolas sem 1 quilo de merenda escolar. E os meninos há mais de 3 meses comendo bolachão com suco. Na segunda-feira, já 2 caminhões descarregavam material nas escolas, alimentos em quantidade, e a merenda escolar, ou as refeições escolares, é melhor que se chame assim, estavam sendo fornecidas nas horas certas e prescritas pelos protocolos, né, da educação brasileira. Por sinal, a educação nossa brasileira tem evoluído muito. Pois bem, então a magistrada fez também uma série de exigências a serem cumpridas pelo prefeito que retornaria ao cargo, como de fato retornou. Só que ele não retornou, ele retornou de direito, mas não retornou de fato, porque submeteu-se a uma espécie assim, digamos, de chantagem, não é, do candidato que fora derrotado na eleição anterior e no qual eu votei. Votei porque eu acreditava que ele fosse, como creio ainda que é, um gestor eficiente. Só que a ambição que ele vem demonstrando, talvez, tenha descontrolado um pouco os seus atos e a psicologia do cidadão, né? Porque hoje ele comanda o jurídico, o financeiro e licitações, o que se chama áreas estratégicas. Nomeou também o secretário de Educação. Pasme, essa escola já estava prestes a cair quando foi feito o relatório dizendo que estava tudo perfeito e a magistrada infelizmente acreditou. E nenhum dos itens que ela estabeleceu para serem cumpridos até agora foi tratado com o devido cuidado. Então, é um fato gravíssimo, porque ali poderiam estar sentadinhos nas suas carteiras 30, 40, 50 crianças que teriam morrido porque o teto desabou. E o teto desabou por absoluta incúria, incúria e irresponsabilidade. E nem o prefeito, de fato, e nem os interventores, nem o prefeito de direito e os interventores, de fato, tomaram qualquer medida para evitar isso, quando já se sabia que era uma tragédia anunciada. Olha, meus amigos, eu não tenho pretensões políticas. Eu já tenho 83 anos. Acho que cumpri, que fiz o que poderia fazer. A única coisa que eu não quero, a partir de hoje, a partir de sempre da minha vida, e principalmente nessa etapa final, eu não quero deixar de afirmar todo dia que nada do que é humano me é indiferente. Nada do que é humano me é indiferente. E com esse conceito, eu grito, eu berro, eu faço o que for possível. É uma indignidade o que está acontecendo nesse infelicitado, desgraçado município. Do hospital à escola, dos cofres públicos à limpeza da rua. Tudo está devastado. Essa escola é um alerta. Caiu hoje à tarde. Caiu hoje à tarde na escola no povoado Gualter, que foi um local, é bom que se recorde, criado pela antropóloga, a esposa do Fernando Henrique, doutora, me passou agora o nome da ex-primeira-dama, do governo Fernando Henrique. Aqui, esse local tem um aquífero, é a ponta do aquífero Tucano, tem água doce. Então, foram perfurados poços e as casas que se foram estabelecendo em torno tinham abastecimento de água. E foi feito com energia gerada por células fotovoltaicas. Eu estou falando de 25 anos atrás. Depois, foi assumido pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Se fez muita coisa. Foram cavados poços, ali surgiram oportunidades, ali surgiram esperanças. E essa escola sempre foi tratada com muito zelo, com muito cuidado. Mas o que é físico se deteriora, o que é material se deteriora. E os procedimentos pedagógicos adotados antes não correram paralelos à necessidade de reparo aqui e reparo lá. E assim o telhado caiu. Da mesma forma, como tinha caído o outro numa escola dentro, no centro de Canindé. É uma calamidade, é uma tragédia o que aqui está acontecendo. Não é possível que a consciência cívica de Sergipe não acorde para uma coisa dessa. Se as instituições estiverem dormitando, estiverem inermes, estiverem descuidadas, ou talvez sem conhecimento completo do fato, que conheçam agora, que passem a verificar de fato o que está acontecendo com esse tumulto de um prefeito de direito e que não é de fato. E aqueles que não são de direito estão de fato governando o município. E nesse período cai uma escola que poderia, um teto de uma escola que poderia cair em cima das pessoas. Eu estou postando, depois dessa minha fala, as imagens dessa escola desabada, para que ninguém suponha que foi uma invenção. Aguardando que talvez nessa próxima semana que começa, o Judiciário Sergipano, o Ministério Público Sergipano, aliás, o Judiciário Local, é bom que se diga, o Ministério Público Local tomou as devidas providências, afastou o prefeito e foi uma liminar do Tribunal de Justiça de Sergipe que fez o retorno dele. Portanto, essa liminar é, de certa forma, responsável pelo que está acontecendo agora, porque abriu caminho para que a ambição política ultrapassasse a ética, ultrapassasse a dignidade, ultrapassasse o respeito, ultrapassasse o interesse público com vista à eleição de 2024 do próximo ano. O prefeito hoje é um, digamos assim, havia aqueles bonequinhos assim, antigamente, que se chamava Mané Gostoso. Ele é uma espécie de Mané Gostoso, que não faz mais nada. Os responsáveis pelo município são outros. Então a responsabilidade é geral, tanto dele que se acovardou, como dos outros que tiveram o ímpeto de tomar conta, de simular tomar conta. A responsabilidade é global. Essa situação é impossível, inadmissível que continue vigente no município. Que tem 17 milhões de receita, que vai passar para 19 no próximo ano, talvez aí o olho grosso em cima dessas perspectivas. É impossível. Todo município tem precatório a pagar. Eu estive em Poço Redondo, como disse, para tratar desse problema com o Monarca, que graças a Deus foi bem encaminhado, um bom hospital. Também deve precatório, também deve créditos, também tem dívidas oriundas da Previdência. Como tem Canindé. Por que não são equacionadas? Por que não são dilatadas? Por que não se faz algo para isso? Não, nada se faz, porque a ganância de tirar do cofre é maior. Então nós estamos nessa situação. É um município que pede socorro, que não é possível que esse socorro não cale fundo na consciência dos que poderiam ter feito outro, dado outro caminho a esse município, poderiam ter tomado outras ações. Que se deixe o prefeito, mas que a ele se delegue responsabilidades e diga a ele que ele é o prefeito. Ou que se o retire e, ao que chegar, se estabeleça uma rigorosa lista de coisas a cumprir, né? De compromissos a pagar, de compromissos a serem liquidados. De assuntos graves a serem tratados, como a educação, como é a saúde, que está aí abandonada. E quem sofre são os 25 mil munícipes disso aqui. Está faltando caminhão de pipa para abastecer, nós estamos na plenitude do sertão e chegando a uma situação de seca, né? Então, essas providências só podem ser tomadas no momento que deixar de haver esse tumulto que está ocorrendo aqui no município. O que há é um disparate. O que há é um absurdo. O que há é algo inadmissível, incrível e que parece ser algo surreal. Parece que nós estamos vivendo num município surreal. E o município não é surreal, porque aqui as pessoas gritam, gemem, choram e morrem pelo abandono, pelo descaso. De modo que eu queria deixar essa mensagem. Para ver se ao longo dessa noite, ao longo do dia de amanhã, o domingo, alguém toma conhecimento dela e alguém toma iniciativa ou tenha a consciência cívica para fazer alguma coisa. Não pode continuar desse jeito. Hoje caiu uma escola. O ano passado, o ano retrasado, caiu a primeira. Hoje é a segunda. Pode haver uma terceira, uma quarta ou uma quinta. E queira Deus que esse episódio de não haver crianças dentro da escola se repita nas outras que vão cair, enquanto se espera que isso aqui venha a ter uma administração, pelo menos, racional e com o mínimo de responsabilidade. Boa noite.